Entrevista.
E a gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item na Rádio Senado com a senadora Cátia Abreu, que é do Progressistas de Tocantins, senadora que é presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado, e que na semana passada teve uma reunião com o presidente da Aliança Global para Vacinas, GAVI, José Manuel Durão Barroso, para solicitar o apoio de envio mais doses de vacinas contra a Covid para o Brasil. Senador, muito boa tarde. Primeiro, obrigado por receber a gente da Rádio Senado.
Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade e estou à disposição de você.
Senadora, pelo acordo, o governo brasileiro teria que ter garantido a imunização de 10% da população até o final do ano. Quais são as perspectivas diante da reunião, da conversa que a senhora teve com o José Manuel Durão Barroso, que é presidente da Aliança Global para Vacinas?
Na verdade, eu gostaria apenas de fazer um reparo. O Brasil não tinha que vacinar as pessoas, 10% apenas do povo brasileiro, tinha que vacinar pelo menos 50% do povo brasileiro até o mês de maio. Nós compramos equivocadamente poucas vacinas da Aliança Global, certo? Demoramos a aderir ao consórcio e quando resolvemos aderir, compramos um número irrisório de vacinas, dificultando ainda mais a vida do povo brasileiro. Na verdade, por que nós deveríamos ter comprado muito mais vacinas como fizeram os países desenvolvidos? Porque ninguém sabia o que ia dar. Se vacina A era boa, se a B que era boa, se era C. Então, por planejamento e precaução, eles compraram mais vacinas. E nós não economizamos, não compramos praticamente quase nada e agora estamos passando aperto. Por quê? Porque está havendo atraso de vacinas. Quem tinha muita compra teve o privilégio de receber. Quem comprou pouco, igual o Brasil, está recebendo os pingados. Por isso, nós estamos nessas condições terríveis que estamos vendo agora, com um número muito baixo de vacinas, entendeu?
Agora, senadora, depois da conversa, a Aliança Global deu alguma previsão, alguma esperança, alguma informação que pode deixar a gente mais confiante que vai receber mais vacina?
Olha, o que eu estou vendo, assim, eu não sou pessimista, eu sou otimista por natureza, mas eu preciso ser realista. Veja bem, nós tínhamos uma realidade antes do agravamento na Índia. Com o agravamento da Índia, piora a situação para nós. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, certo? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então você imagina uma situação na Índia, igual nós estávamos no Brasil, o risco que isso pode significar. A Índia é uma fornecedora de vacinas, é a maior fornecedora de vacinas do mundo. E o que está acontecendo? Como ela está em crise, ela vai usar essas vacinas. Então, se nós poderíamos contar com essas vacinas do consórcio, elas são fabricadas na Índia, principalmente. A Índia não vai permitir a exportação de doses enquanto não vacinar o seu povo. E eles estão certos, certo? Então, o que acontece? Esse consórcio, nós estávamos lutando para alterar o pré-requisito para vir mais vacina para determinado país que tivesse em risco. Agora a Índia vai estar se tornando um grande risco para o mundo, assim como o Brasil esteve até agora. Então isso dificulta para nós. Os Estados Unidos e a Europa já prometeram grande ajuda para a Índia, em detrimento do Brasil, que não recebeu uma palavra, uma dose dos Estados Unidos e nem da Europa, nenhuma boa vontade, tudo isso por conta de uma péssima diplomacia que nós implementamos desde o ano passado, de atritos, ruídos, brigas com esses países. E nós que estamos pagando a conta. Na verdade, o Brasil é muito maior do que um governo. Um governo a cada 4 anos pode ser outro. O povo brasileiro são 200 milhões de habitantes. Nós temos instituições fortes. Nós temos um empresariado muito forte, uma classe trabalhadora enorme. Então, nós poderíamos ter sido vistos com melhores olhos por esse país. E agora, com relação à Índia, eles prontamente já estão todos lá. O que isso significa? Que as vacinas sobrando dos Estados Unidos e as vacinas sobrando da Europa, que a gente esperava que pudesse vir para o Brasil a partir de maio, poderão ser destinadas para a Índia. Então, a minha perspectiva era de que nós pudéssemos quebrar a patente e produzir no Brasil, ou sem quebrar a patente, poderia ser, na verdade, uma transferência de tecnologia emergencial, temporária, para que nós pudéssemos fabricar pelo Butantan e pela Fiocruz.
Eu estou conversando com a senadora Cátia Abreu, do Progressistas de Tocantins, sobre a questão da vacinação aqui no Brasil. Senadora, é claro que o Congresso, o Legislativo, outras instituições também, outros poderes, podem ajudar nesse diálogo com organismos internacionais, com representantes de outros países, enfim, para poder unir esforços para poder conseguir mais vacina para o Brasil. Mas é claro que a ação discricionária, né, quem tem mesmo o poder de fazer isso, é o governo, é o poder executivo é que tem como organizar isso, tomar as atitudes. É um papel do legislativo auxiliar nisso, mas tem hora também que há um limite dentro do funcionamento das instituições, né?
Tem que ser um conjunto de esforços, um mutirão pela vida. Não tem que escolher quem faz, quem não faz. É claro que o governo federal tem a sua obrigação de puxar esse carro, né, de liderar esse processo. Mas o Legislativo, o Senado Federal e a Câmara estão trabalhando duro para ver se consegue alguma coisa pelo mundo. Nós estamos tentando dialogar, melhorar a diplomacia parlamentar, conversando com os nossos colegas, deputados, senadores do mundo todo. Agora, não tem sido fácil, eu não vou mentir, não tem sido fácil essa conquista. O Brasil deveria estar vacinando 77 milhões de brasileiros até o mês de junho, e agora estão prorrogando para o mês de setembro, que é o grande risco brasileiro, esses 77 milhões de pessoas, pela idade, pelas comorbidades, enfim, uma série de análises que o Plano Nacional de Imunização colocou para que a gente pudesse cumprir. Então, nós vamos continuar lutando, nós estamos trabalhando fortemente, internamente, para a quebra de patentes. Existe uma resistência do governo federal, especialmente Paulo Guedes, porque quer entrar na OCDE. Eu não sei nem se nós vamos estar vivos para entrar na OCDE. A OCDE não importa agora. Importa agora é salvar vidas. Então o governo resiste em quebra de patentes por conta de medo de não ser aprovado na OCDE, para entrar na OCDE, que é um status importante para o Brasil, que eu também acho que é. Mas nesse momento, para mim, o mais importante não é isso. O mais importante é salvar vidas, é ter a vacina. Então nós vamos continuar. Nós temos um projeto de lei que a população tem que nos ajudar a pressionar um projeto de quebra de vacinas no Senado Federal. Eu tenho certeza que se nós optarmos por isso, nós poderemos ter, quem sabe, com mais 100 países que estão lutando por isso, 100 países, não é o Brasil sozinho. Nós estamos lutando contra o monopólio da Europa e dos Estados Unidos. É claro que eles não querem que quebre a patente, pois eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Essa hora não é hora de ganhar dinheiro. Vacina é uma utilidade pública mundial. Eles não podem ficar com essa restrição de patente.
Tá certo. Senadora Cátia Abreu, muito obrigado por receber a gente da Rádio Senado. Uma boa semana de trabalho.
Tá, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.